Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim e agora para a gente falar sobre o mercado do feijão. Aqui comigo, Marcelo Liders, presidente do IBRAF. Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E o Marcelo, a gente estava conversando antes de entrar no ar, ele estava me contando que os preços do feijão se mantiveram firmes durante esse finalzinho de ano aí. Só que foram preços que aparentemente não atraíram o produtor ainda. Pelo menos não se vê uma movimentação muito grande para que o produtor aumente a área ou invista mais em feijão, tirando, obviamente, aqueles produtores já tecnificados que trabalham exclusivamente com feijão ou fortemente aí com feijão. Mas por enquanto, apesar dos preços firmes, não existe um incentivo. E agora, Marcelo, para completar essa situação, tem a informação de que o feijão pode ser afetado também, está na lista aí daqueles produtos que vão ser impactados pelo aumento do ICMS no estado de São Paulo. Seja através do aumento de custo de produção com a mudança da alíquota dos insumos, seja através do aumento da energia elétrica, principalmente em algumas regiões de São Paulo, onde a irrigação é importante para o feijão, ou seja, diretamente no feijão, tirando aquela isenção que o feijão tinha, né? Aquele retorno que as indústrias recebiam, os beneficiadores recebiam aí de ICMS. Diminuindo, portanto, esse retorno aí, também que no final das contas gera um aumento do custo de produção. O que pode acontecer, hein, Marcelo? O setor está preocupado com essa alta do ICMS aqui em São Paulo?
Olha, prazer estar conversando com você de novo, Alexander, agora em 2021, né? O ano é novo, mas os problemas são antigos. Mas conseguiram criar um problema novo, né? Colocar o ICMS de novo aí na discussão. A nossa preocupação é que o que o governo estava fazendo não era um benefício para o consumidor ou para o produtor, não. Era reconhecer que parte do ICMS já havia sido pago. Afinal de contas, quando o produtor utiliza insumos, sejam eles quais forem, ele está pagando ICMS. Então, se ele gera um produto que é o feijão no final do seu processo, é óbvio que já tem ICMS embutido ali. Você tinha uma situação, ou tem uma situação, de que, por exemplo, no estado de São Paulo, 7% de ICMS, mas estava sendo reconhecido 6% de crédito presumido, já foi pago, então, né? Agora, o governo estadual está entendendo de que pode aumentar isso para cerca de 2,5%, alguma coisa por volta disso. Não importa a alíquota, importa. A essência da coisa, estão aumentando e aumentando muito a taxação sobre o feijão. O que é que preocupa? Preocupa porque você tem, de um lado, uma pressão para diminuição de consumo, já chegam as diversas situações que a gente tem aí que vem diminuindo a produção, consequentemente você tenta reduzir o consumo, para o país é péssimo, porque menos consumo de feijão significa mais doenças. Isso não se discute, é ponto pacífico. E agora você tem essa situação de, aumentando o ICMS, você automaticamente vai aumentar, vai facilitar a desorganização do setor. Por quê? Porque nós sabemos que quando há ICMS mais alto, em produtos básicos como esses, de ampla distribuição no país, de venda em frações, né, de cargas, muitas vezes pelo país afora, você tem a sonegação. Você tem a corrupção, né, tomando conta. E isso desorganiza a cadeia produtiva muito, muito mais do que a gente pode imaginar ou do que alguém lá sentado numa salinha de ar-condicionado pode imaginar que vai afetar. Afeta e muito.
Ou seja, ninguém ganha com isso, né, Marcelo? Se o governo tem a intenção de aumentar a arrecadação com essas medidas, ele pode estar causando um efeito colateral aí no final das contas, né?
Eu vi alguns estudos, inclusive da FGV, mostrando aí que por cada real arrecadado, o impacto em termos de perda de receita do próprio Estado é mais do que o dobro. Então, é um cobertor que é curto, mas não é essa a forma de ajustar isso. Não sou um tributarista, não conheço o assunto a fundo. O que a gente sabe é do efeito que tem, né, e do que significa em um produto básico, alimento básico. O Brasil é um grande produtor de alimentos. É justo? É moralmente aceitável que esse país tribute mais do que já é tributado? Produto básico, alimento básico? Eu acho que a resposta é óbvia.
E fora o problema de desestímulo, né, Marcelo? Quando você tem uma situação dessa, onde o feijão já está sendo, não sei se deixado para trás é a palavra certa, mas a área de feijão está sendo trocada aí por milho, soja, enfim, e você aumenta ainda mais o custo desse feijão, aumentando a tributação, por exemplo, dos insumos, dos defensivos, dos fertilizantes, isso desestimula o produtor cada vez mais a produzir, não?
Sem dúvida. A gente sempre acaba ouvindo, né, quando chama a atenção de governo, de ministérios, de lideranças, quando a gente chama a atenção deles de que é preciso se fazer alguma coisa em alimento básico diferente dos demais, né? Então entra dentro dos básicos o feijão, eles acabam comentando, não existe maior estímulo ao produtor do que preço. Gente, a gente teve preço durante 2020, praticamente o ano inteiro, preço muito bom, margens muito boas. E chegamos ao mês de janeiro, pleno pico da colheita da primeira safra, aquela que era a maior safra, tanto que a segunda safra era chamada de safrinha alguns anos atrás, e nós estamos discutindo se o preço do feijão carioca é 270, 280 ou é 300, 300 acima. É um preço alto, ótimo para quem tem o feijão, mas significa que não foi suficiente o fator preço para que o produtor fosse estimulado, ou não foi suficiente o preço atingido até agora para ser estimulado. Vai ter que subir mais? Quanto que tem que chegar o quilo na prateleira do supermercado para que haja um estímulo via preço para o produtor? Então, é necessário, né? Nós lançamos novamente esse alerta. O ano passado, nós já tivemos reuniões com o Ministério da Agricultura alertando para a situação desse produto importantíssimo da cesta básica. É preciso produzir mais feijão. Segundo os dados da própria Conab do IBGE, nós devemos produzir alguma coisa ao redor de 13,5 kg por habitante durante esse ano de 2021. Como é que a gente vai fazer para atender aquilo que deveria ser oferecido à população, que é alguma coisa ao redor de 16, 17 quilos? O ano passado foi 14 e qualquer coisa. Então, nós temos aí problemas graves acontecendo. A gente sabe que o país tem problema grave por todo lado. Mas no feijão, eu acredito que é possível boa vontade para resolver. O produtor está lá para plantar aquilo que for interessante, que dê resultado para ele, né? E isso faz parte do jogo. Agora, parte do jogo é que quem tem autoridade facilite, estimule, traga o produtor para uma conversa e para descobrir uma forma de a gente ter mais feijão dentro do Brasil. Ou nós vamos ter 10 milhões realmente, conforme tem sido previsto, 10 milhões de pessoas passando fome dentro do Brasil.
E aqui no estado de São Paulo, além de não existir essa conversa de estímulo à produção, existe esse peso maior sobre a produção de feijão que pode, evidentemente, aí afetar na produção das próximas safras. E São Paulo é um estado importante, né, Marcelo?
É um estado importantíssimo. O peso de São Paulo dentro da produção já é importantíssimo. O peso de São Paulo na produção de insumos é muito maior. Então, o reflexo de tudo isso nos outros estados, né, entre aspas, pelo exemplo, né, ou pelo mau exemplo, vai ser o quê? De que impactem também. Né? Se o estado de São Paulo não tem maiores problemas em impactar a cesta básica, aumentando o ICMS de feijão, você acha que outros estados que têm maiores dificuldades, não são tão industrializados, dependem muito mais do agro, vão ter algum tipo de cuidado, algum tipo de dúvidas, tá? De taxar também, né? No nosso caso aqui, feijão, mas vamos falar de cesta básica, vamos taxar a cesta básica, vamos aumentar o ICMS de cesta básica. Então, esses movimentos que a gente tem visto, que inclusive vocês estão divulgando bastante, ótimo isso, a gente precisa que a população também saiba, né, que os produtores que vão estar chamando atenção, protestando nos próximos dias, eles estão trabalhando para que diminua o custo do quilo do feijão lá na prateleira, né? Então, parte dessa conscientização passa por isso, né? É lá na prateleira, é na panela, é no prato do brasileiro que vai impactar essa atitude do governo do estado.
É isso aí. Ô Marcelo, vamos tentar entender como é que está a situação do feijão no Brasil como um todo, né? Você acabou de falar aí que mesmo chegando aos 300 não tem estímulo. Isso significa o quê? Pode faltar feijão, Marcelo?
A questão é sempre que a gente conversa com técnicos especialistas no setor, né, da área pública, eles dizem que desabastecimento é uma palavra forte demais e que não traduz exatamente a situação. Mas na medida em que eu não tenho o suficiente para abastecer as gôndolas que a gente tinha há dois anos atrás as gôndolas eram maiores em comprimento, em volume de feijão disponível, em marcas disponíveis. As gôndolas já estão diminuindo. Estão diminuindo por quê? Porque o povo está consumindo menos feijão? Ora, nós já conversamos várias vezes que durante o ano de 2020 nós tivemos aumento de 10% no consumo durante um período do ano. Então, e por que as gôndolas estão diminuindo? Porque está havendo desabastecimento. Né? O que é que a gente tem que fazer para mostrar que está havendo? E o que é que pode acontecer durante o ano? Essa situação pode piorar. Pode piorar se não for feito, não for tomada alguma atitude. Quer dizer, além, sem ICMS, nós já teríamos um problemaço pela frente. Agora, com o ICMS, nós vamos ter um problemaço elevado ao cubo, né? Porque você acaba desestimulando mais ainda. Desestimulando por quê? Porque o produtor, na medida em que ele vê o aumento de imposto em cima de um produto em que é negociado com N players no Brasil, ele vai ser forçado em algum momento a ter caixa 2? Você acha que um produtor hoje, em sã consciência, com a Receita Federal cruzando todos os dados, quer ter caixa 2? Mas vai ter gente querendo comprar dele, pago o que você está me pedindo, mas pago sem nota fiscal. Como é que vai conduzir isso, gente? Nesse país não tem como. Então, o produtor vai ser desestimulado, mesmo que esteja 300, 350. Mas se ele imaginar que ele vai ser, em algum momento, levado a participar desse mercado, e eu não estou falando que as grandes empresas vão fazer isso, justamente estou comentando que as empresas estabelecidas vão ter que enfrentar esse tipo de concorrência. Então, é muito preocupante. O impacto virá durante o ano. Agora, nos meses de janeiro, fevereiro e março, nós estamos plantando a segunda safra. A segunda safra, para ser plantada, precisa ter grão. O ideal seria ter semente. Vai ser plantada toda a semente e teria que ser plantado muito grão. Aonde vai encontrar grão suficiente para plantar cerca de 30 mil toneladas de feijão carioca que precisa ir para a terra para gerar a segunda safra?
Não tem, Marcelo?
Vai ser uma disputa ferrenha com o consumidor, né? Hoje, né, olhando o mercado de hoje, se você me permite avançar no raciocínio, o mercado de hoje tem compradores dispostos a pagar até R$300 se for um lote de feijão. Se for uma carreta só, ele não vai inflacionar o mercado?
A gente perdeu o seu vídeo, Marcelo.
Só um minutinho que eu estou desligando uma entrada que estava tendo aqui. Oi?
Muito bem, voltou. Você estava explicando que o produtor paga 300 se ele tiver volume.
O comprador quer pagar 300 se tiver volume, um lote de 10, de 15 mil sacos. Quantos lotes de 10, 15 mil sacos existem no Brasil hoje? São raros. Ele não vai tacar fogo no mercado comprando uma carreta, pagando R$300. Então, ele fica tentando pagar 270, 280. Então, só para abastecer a prateleira, já existe disposição de pagar R$300 em feijão carioca. Ótimo para quem tem. Perfeito. É isso que a gente quer. O produtor tem que ganhar o dinheiro. Ok. Só que isso mostra que durante o período de janeiro, fevereiro e março, a gente vai ter dificuldade de abastecimento, porque vai precisar ter feijão sendo plantado. Será que vão plantar, tendo que sair correndo, disputar no campo, compra de outros produtores de grão, que não é o ideal para ser plantado, para levar para uma região produtora e plantar a segunda safra? Então, isso vai ser um fator que vai desestimular, de novo, o aumento de área da segunda safra. Esse tipo de comentário visa o quê? Visa alertar para que isso não ocorra. O que eu mais quero é chegar no mês de março e dizer assim: Marcelo, aumentou bastante a área, é o suficiente para o produtor ganhar para chegar com preço justo na prateleira, para ter custo para poder exportar, se for o caso, os excedentes. Né? Mas eu vejo agora com dificuldade isso acontecendo. É, para acontecer, né? Se isso vier a acontecer.
Isso significa que daqui até março, que é o horizonte que você colocou aí na sua fala, daqui até lá a gente tem um viés de alta para os preços do feijão, Marcelo?
Por incrível que pareça, apesar de estar R$300 aí, 280, então que seja, o preço do feijão carioca, 350 ontem o feijão rajado no interior de Minas Gerais, a gente pode ter, apesar desses preços, a gente pode ter ainda entre janeiro, fevereiro e março, talvez até parte de abril, preços acima desses. Ah, mas daqui a pouco o preço cede R$20, R$30, R$40. Pode acontecer de você ter uma semana com um pouco mais oferta em Minas, Goiás, mas se isso acontecer, vai ser muito rápido e já em seguida entra todo mundo comprando, porque o mercado sabem que o mercado vai ter pouca oferta. Então, os ralis de preço, eles tendem, né, a linha de tendência vai continuar sendo para cima. Não significa que daqui a pouco, uma semana de sol, de tempo perfeito, uma colheita um pouco maior, nesses valores liquida com uma boa margem para o produtor, você tem um pouco mais de oferta, em que pontualmente, naquela semana, naquele período, você tem um preço um pouco menor. Mas a tendência vai continuar sendo de alta. Os produtores hoje estão acompanhando bem de perto isso.
E quem que vai regular essa alta, Marcelo? Como é que, até onde esse preço pode chegar?
Uma percepção de ontem e hoje, vamos ver se ela se confirma aí ao longo da semana, é que os supermercados começaram a fazer alguma correção no preço de feijão. Então, eles tinham um nível de preço, o preço médio lá na prateleira, ao redor de R$7, R$7,50, dependendo da região do Brasil, né? E ontem à noite, hoje de manhã, a gente já começou a ver alguma reação nesses preços, ou seja, subiram alguma coisa, aumentaram R$1, R$1,50. Por que é que isso está acontecendo? Porque eles sabem que já estão sendo impactados pelas notícias dos seus fornecedores de que vai ser difícil manter os preços que vinham sendo mantidos durante o mês de dezembro. Então, à medida em que o consumidor for voltando, for encontrando esses preços, o mercado vai reagindo, 10 centavos, 50 centavos, um real. Qual vai ser o limite? A gente não sabe. A gente sabe que um preço de R$300 é compatível com um preço na gôndola entre R$9,50 e R$10 o quilo. Acima de R$300, proporcionalmente, você vai tendo a diminuição do consumo, e o preço vai subir justamente para forçar a diminuição do consumo. Mas aonde que a gente encontra esse ponto de equilíbrio, a gente não tem ideia hoje onde é que ele pode estar.
Pois é, mas daí entra um outro questionamento que tem a ver com a demanda, né? Principalmente em momentos de lockdown, em momentos de fechamento, em momentos das pessoas ficarem mais tempo em casa. A gente viu isso acontecer no ano passado, aumentou o consumo do feijão. Será que isso pode voltar a acontecer? E se isso acontecer, vai ser mais um incentivo para a alta de preços?
Vai. Vai porque quais são as opções que tem a pessoa em casa? Né? Todos nós ficamos mais ou menos afastados socialmente, certo? Alguns conseguiram ficar em casa, fazer o home office. As pessoas que estão em home office e que vão continuar em home office, está cheio de empresa entregando escritórios, diminuindo, fazendo home office, descobrindo essa fórmula do home office, significa que essas pessoas vão estar se adaptando a uma nova realidade de alimentação. Dentro dessa nova realidade, você tem as entregas, né, dos restaurantes, né, dos deliveries que vão estar entregando, aumenta isso, mas aumenta também a disposição e a necessidade por causa financeira, né, porque de repente alguém está trabalhando em home office, mas alguém perdeu um emprego, alguém está com a roxa, alguém não teve aumento, alguém não recebeu o salário, né, então essas pessoas vão estar dependendo dessa que está recebendo, vão ter que utilizar muito bem no seu orçamento essas receitas. E o que é que elas vão fazer? Vão usar produtos básicos. Então, o feijão e o arroz são básicos, a farinha básica, né? Farinha de mandioca, farinha de trigo mesmo, são básicos. Não tem como uma pessoa no Brasil se alimentar durante uma semana com pouco dinheiro sem incluir feijão.
E como você sempre lembra aqui nas nossas entrevistas, né, Marcelo? Feijão rende, né? Um quilo de feijão dá para muita gente.
12, 13, 14 pessoas. Com a crise vai dar para 16, porque a água ainda né, a água ainda está liberada. Mas existe uma preocupação. A gente tem visto, por exemplo, lockdown na Inglaterra. Eles não são loucos, né? Aqui, por exemplo, o próprio receio das pessoas. O Brasil pode não ter lockdown, tomara que não tenha necessidade, mesmo chegada de um Covid diferente ou coisa que eu valha. Mas o fato é que as pessoas, na medida em que vão perdendo parentes, vão perdendo conhecidos, perdendo amigos, tá? Elas vão se cuidando cada vez mais. Elas vão se arriscar menos. Elas vão menos aos restaurantes. Elas vão levar marmita, se elas têm que se deslocar. Porque é questão de custo, né? É questão de... Eu não quero me expor no restaurante também. Eu tenho custo mais alto. Então, levar uma marmita, não existe já há bastante tempo o receio de ser mal interpretado perante os colegas. Não, levar marmita é pessoa saudável, que tem preocupação com a sua saúde. Então, dá-lhe marmita. Graças a Deus, vai o feijão dentro. A nossa preocupação é, vamos prover feijão para essa população.
Pois é. Você plantaria feijão hoje, Marcelo, se tivesse que decidir aí?
Olha, eu sempre lembro e comento com os produtores. A soja, o milho e outras commodities, elas já estão precificadas para o futuro. O feijão vai refletir a precificação futura dessas commodities lá na hora que estiver sendo colhido. A gente já está vendo cada vez mais o uso de contratos. A gente tem visto que é o que está funcionando, são os contratos. No ano passado, só não vi contrato de feijão carioca. Talvez esse ano seja o caso de a gente ver contratos entre as empresas e produtores para estimular o plantio de feijão carioca. Ah, mas daí eu faço 100% daquilo que eu vou plantar? Ora, se a gente tem uma perspectiva de positiva, né, para futuro, nos preços, trava o seu custo, faça um contrato de 50%, 60%, 70%, garanta o seu comprador, garanta a sua liquidez e deixa alguma coisa para fixar depois. É possível que isso aconteça até em feijão carioca. Então, respondendo a tua pergunta, olhando esse cenário, sem dúvida nenhuma, eu teria feijão plantado. Plantaria só feijão? Também não. Não é porque eu estou vendo todo esse quadro que eu vou dizer para todo mundo agora só plante feijão e plante feijão carioca e plante feijão. Não, mas contemple a ideia de plantar feijão. Né? A dificuldade que eventualmente você tem de plantar feijão, porque a soja, o milho, etc., você estalou o dedo, você tem um contrato com uma multinacional, você tem já o preço fixado, já vem te entregar ali, está tudo fácil. O feijão vai te trazer um pouco mais de esforço. Mas ele vai te remunerar por esse esforço.
E isso que você está falando é importante, mas a gente precisa lembrar também aquela outra máxima do setor, que é plantar diversificado, né? Feijão, mas sem colocar todas as variedades numa cesta só, né? Uma única variedade numa cesta só, né?
Exato. Não é nem só uma questão de valor hoje, de preço, né? Por exemplo, quem plantou feijão rajado e vendeu ontem a R$350, vendeu muito facilmente. Quem está com o feijão carioca, o feijão está firme, mas como eu comentei, para pagar R$300 tem que ser um lote grande. Para vender o feijão rajado, foi uma carreta, ou duas, 1.000 sacos, certo? Então, você ter a diversificação permite que você trabalhe melhor tudo isso. Pode ser que você tenha feijão rajado e feijão carioca. O feijão carioca agora está na expectativa que vai melhorar. Tá bom, então eu vendo rajado que já está com pressaço. Vai subir mais? Pode, na medida em que o carioca sobe, os outros sobem também. Mas e o feijão preto? Eu estou no Mato Grosso, por exemplo, né, ou em Goiás, ou Tocantins, aonde for, e eu estou longe de uma empresa que compre o feijão preto. Lembre, feijão preto vai ter que vir da Argentina importado em dólares. Além, ah, mas o dólar pode cair. Pode cair, mas não caiu ainda de novo, né? Hoje está 5,30 de novo. Tá. E a Argentina, como é que está para fornecer? A Argentina, eles têm taxas sobre o valor da exportação cada vez maiores. Então, eles querem vender o feijão em bilhete. Ou seja, tem que levar uma mala de dinheiro físico, dólar, e entregar para o cidadão. É fácil de importar da Argentina hoje? Não. Não é mesmo. É um risco tremendo. Isso significa que vai vir feijão à vontade da Argentina? Lógico que não. Então planta aqui em reais feijão preto. Eu acho que é uma... Do ponto de vista do produtor, é a marca do pênalti, a bola grande e o gol é duas vezes maior sem goleiro. Vai acertar.
Legal. Boa, Marcelo. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Esse é o nosso primeiro boletim do ano. Aproveito para desejar um ótimo 2021 aí para você, para o pessoal do IBRAF, enfim, para todo mundo que acompanha esse mercado aí. E te convido para voltar mais vezes para a gente estar trazendo toda essa dinâmica do mercado do feijão e analisando principalmente o que pode acontecer aí com os preços, com a evolução dos preços e com o setor de uma forma geral. Eu me lembro que no final do ano passado você falou das mudanças de 2020 e que essas mudanças iam fazer a diferença agora em 2021. Vamos torcer para que essas mudanças se concretizem e que a gente tenha, de fato, aí, um ano melhor para o produtor de feijão. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado a vocês todos, né, do Notícias Agrícolas. Um abraço a todos vocês aí, cada profissional que tem aí. Vocês contribuem muito para o agro ser o que é hoje no Brasil. Sempre contribuíram muito, abrindo espaço para que a gente trouxesse essas informações do feijão. Convidamos através das redes sociais que vocês têm, que os produtores comentem, os empacotadores comentem isso que a gente coloca aqui. A gente vai chegar cada vez mais a um melhor resultado para todos nós, né? Se a gente puder conversar, discutir cada vez mais, né? Ver pontos de vista diferentes, ouvir o governo também, como é que ele vê isso, talvez ele tenha aí uma varinha de condão que a gente não conheça, ouvir todos. E é isso que a gente sempre viu vocês fazendo notícias. Um bom ano, a gente precisa muito do trabalho de vocês aí. Muito obrigado.
Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Tá aí Marcelo Liders, presidente do IBRAF, comentando o mercado do feijão, falando do risco que é aumentar imposto em cima de alimentos básicos. Ele destacou, principalmente, que no caso do feijão, nem que não seja um aumento direto do ICMS, como de fato, aparentemente, pelo menos até o que a gente pôde confirmar até agora, não houve, mas o aumento dos insumos para o plantio, o aumento de energia elétrica, o retorno fiscal que as empresas tinham e que agora diminuiu, isso tudo impacta, isso tudo não deixa de ser um aumento de custo e, consequentemente, pesar na conta ou no valor que o consumidor final lá na frente vai ter, né? E, além disso, pesar também na decisão do próprio produtor paulista de diminuir ou não a sua produção em função do aumento da carga tributária. Quem quer plantar para não ganhar dinheiro? Eu acho que pouca gente ou ninguém vai querer fazer isso. Enfim, a gente agradece aí a participação do Marcelo e, na sequência, a gente coloca em discussão o que está acontecendo no mercado do boi. Por isso, fica o convite para você continuar com a gente.